I always get concerned.
Eu sempre me preocupo.
Such a distinguished person.
Quando eu acabo falando a tal um grupo tão incrível de convidados como vocês.
You going out one by one.
Uma audiência ilustre como essa.
But before you do so, let me say this.
Mas deixe-me iniciar agradecendo pelo convite de vir aqui. É um grande prazer poder estar aqui. É uma grande honra. Talvez o que eu gosto mais com relação a essas conferências é a amizade. Elas acabam apresentando uma época, uma oportunidade para aprender com pessoas do mesmo escalão. E da mesma maneira estou aqui para aprender de vocês. E estou animado a todas as sessões que participarei, mas peço desculpas por poder não estar em todas elas. Mas atualmente, neste momento, eu tenho você como minha audiência e vocês terão que ouvir a mim. Gostaria de iniciar em compartilhar, em falando quão tumultuada é a minha terra da África do Sul. E falar um pouco sobre o tumulto e os valores constitucionais que mediam a minha terra. E o que significa promover os valores da liberdade religiosa. Mas, primeiramente, uma história. Os meus jurídicos amam histórias. Sempre escutam. Deixe-me, então, começar com essa aqui. Mais ou menos um ano atrás, um cantor e compositor italiano. Não me lembro do seu nome neste momento. Estava passando pelos Estados Unidos pela primeira vez e durante o seu tour foi entrevistado pela rádio. Ele tinha escrito uma canção chamada O Silêncio da América. O apresentador do programa no qual ele estava sendo entrevistado perguntou qual era o significado da canção. Ele disse, é isso que é mais interessante com relação a esse país. Não existe barulho, tumulto, até mesmo nos locais barulhentos. Ponderem sobre isso por um momento. Se estivesse certo ou errado, não é para mim para decidir. Mas acabou causando com que eu parasse e considerasse a minha terra natal, a África do Sul. E gostaria de falar sobre a África do Sul, porque vocês não podem estar na sua terra natal e no mundo, a não ser que tenham o seu próprio local para viver. Essas conversas entre pessoas diversas não necessitam ir a muito durar por muito tempo antes que saibamos que os nossos hábitos provinciais são muito parecidos por mundo afora. Então, a conversa que teremos será algo fácil de se decifrar e imagino também de grande interesse a todos vocês. E eu falo essas histórias sul-africanas. Nós somos um povo associável que gosta de contar histórias e compartilhar as nossas personalidades. A África do Sul é um país barulhento. Eu venho de um país barulhento. Não existe silêncio, nem mesmo nos locais de silêncio. Esse barulho é a cacofonia feito por uma sociedade jovem e vibrante. Transmissões, a mídia impressa, processos, desafios, as definições, as conversas, o barulho para aqueles que querem ser escutados, querem ser reparados e querem ser inclusos. Então nós, sul-africanos, estamos sempre falando. Não sabemos se, não sei se sempre ouvimos, mas sempre falamos muito. Bastante. Falamos tanto que nas nossas 11 línguas oficiais nós temos uma nomenclatura vasta sobre os fóruns de conversa na nossa nação que fala muito. Em africano, nós chamamos bosperad, que traduzido é um bate-papo. Em Zulu e Xhosa é indaba, ou o negócios dos homens. Em Sesoto é lehotla, que significa ter a palavra. Eu acredito que é raro que um sul-africano goste do som da sua própria voz. Eu imagino que seja raro um sul-africano que não goste do som da sua própria voz. Nós falamos sobre tudo, conversamos sobre a mudança de apartheid para a paz. Discutimos também a maneira para chegar à democracia constitucional. Então, como quando um sul-africano está na frente de vocês, como eu faço agora, ele fala. Nós conversamos porque é uma maneira efetiva de oposição da opressão do apartheid. Essa memória se mantém conosco. Nós conversamos porque somos uma sociedade diversa, literalmente. Um mundo em uma nação. E é somente comunicação consistente que prevê que as pessoas se confinam dentro de seus próprios casulos e acabam ignorando uns aos outros nessa sociedade heterogênea. Essa realidade nos une. Nós conversamos porque somos uma nação com um metabolismo social alto, porque as democracias estabelecidas têm séculos para se resolver. Nós somos intencionados. De maneira competitiva e previsível para conseguir tudo isso em somente horas. Estamos aprendendo. Sempre há algo para ser dito, algo para ser contradito, alguém para enfrentar, alguém para louvar. Eu duvido que estaremos silenciosos em breve ou em qualquer momento a seguir. E eu lamentaria esse dia. Mas para a fala, para ser ouvida e para ser escutada e entendida, deve ser na língua da sua audiência. A língua faz com que nós entendamos o mundo através dos olhos daqueles que estão apresentando. Através de suas palavras, sentimos as gravidades e as trivialidades. Tal como a língua define isso, no entanto, a nossa reação à língua acaba demonstrando quem somos. A aceitar a língua de uma certa pessoa, e você acaba então adquirindo uma admiração. Falem, e vocês iniciarão uma jornada para conseguir a sua confiança. Na África do Sul, a nossa língua comum, essa língua comum, é a Constituição. É o condutor paciente de um país barulhento, que é a África do Sul. A nossa Constituição é, simultaneamente, o guardião, protegendo os direitos políticos e civis e interventor, fazendo com que direitos econômicos e sociais sejam aplicados, e um mediador permitindo um engajamento cívico robusto. Mas mais importante, a nossa Constituição é um professor do qual memória coletiva daqueles que sofreram sob o apartheid. daqueles que foram escolhidos para o apartheid. Que disso possa vir compaixão, compreensão e tolerância. A tolerância é crítica para o fluxo de uma nação, desde que a marca de abrir as sociedades democráticas tenha capacidade de acomodar e gerenciar a diferença de uma maneira justa e razoável. Portanto, o objetivo da Constituição é permitir os conceitos diferentes da natureza da existência humana para habitar o mesmo local público e fazer de certa maneira que, no mínimo, não seja destrutivo e, no máximo, acaba se tornando de apoio mútuo, permitindo que o Estado possa mostrar conceitos de concernentes iguais e respeito mútuo para todos. Através disso, esperamos criar uma sociedade que consegue diminuir as divisões do nosso passado e estabelecer uma cultura de valores democráticos, justiça social e direitos humanos fundamentais. Essa divisão do passado era o apartheid. Esse açougueiro dos sonhos, predicado na criação, na construção alienada e separatista da diferença. Mas ainda assim, o que realmente caracterizou essa violenta divisão do apartheid foi a construção rigorosa e cuidadosa de um sistema legal regimentado logicamente, que a cada curva, a cada momento, era apoiado em todos os atos comprometidos, se distanciando dos objetivos do apartheid. No ato, não importa quão complicado fosse, estava sendo feito em um vácuo legal. Tudo estava além da lei. Foi algo incrível, então, que o apartheid morreu e uma nova África do Sul foi criada, uma lei que acabou sendo suprema, não de um ícone ideológico ou demagogo, nem de uma ideologia coletiva, mas da lei. O princípio de aplicar a lei, quão complicado fosse para se entender e aplicar sob o apartheid, não foi somente permitido para continuar, mas também reteve em seu lugar o centro da nossa república. Então, o aspecto que define o apartheid foi sendo dissipado ao aderir-se à lei, se tornando o aspecto mais exaltado da nova África do Sul, se tornando, então, a democracia constitucional. A lei não estava sozinha em facilitando o apartheid, onde a lei acabou enraizando o apartheid. Da mesma maneira, a cristandade, o cristianismo, mesmo nem sempre provendo uma maneira de segurança com relação a isso, certamente auxiliou e validou a sua existência. No entanto, não sendo uma teocracia, as várias maneiras da africana, inspirados por mestres como Calvin, pelas reformas das igrejas holandesas, tiveram um papel principal em apoiar o governo, um governo do apartheid. Com isso, não quero dizer que o cristianismo acabou apoiando o apartheid. Algumas igrejas eram participantes passivos, que não ficava nem a favor nem contra o apartheid, enquanto um terceiro grupo, composto principalmente de protestantes, metodistas e igrejas católicas, estavam de maneira complicada e crítica, com raiva, acabaram sofrendo da mesma maneira. Devo adicionar que as igrejas africanas de hoje acabaram abraçando a democracia baseada em direitos. Com certeza, foi o primeiro grupo religioso que acabou aceitando casamentos do mesmo sexo, permitindo isso a ser amendado à legislação que hoje está efetiva na África do Sul. Independente da divisão desses grupos religiosos, teocráticos e não teocráticos, o que acabou acontecendo foi a visão cristã que acabou prevalecendo na lei. A instrução religiosa em escolas do Estado eram necessariamente cristãs. Os domingos estavam sendo observados estritamente com relação ao comércio, particularmente o álcool. E os juramentos cristãos foram administrados em julgamentos criminais. E foi somente o casamento cristão que acabou criando o reconhecimento do casamento civil válido. As outras fés, claro, não preciso argumentar, foram marginalizadas. E temos muitas outras na África do Sul: o judaísmo, o hinduísmo, o islamismo, o budismo, o animismo. Essa lista não para por aí. As fés são tão diversas como os nossos rostos. Quando tivemos o tempo para criar esboçar uma nova constituição, a constituição que rejeitou o apartheid, em uma cláusula garantindo a liberdade de religião, foi algo que foi recebido de maneira vigorosa. Era claro, então, que numa sociedade democrática diversa, não seria de desejo do Estado para identificar uma doutrina religiosa particular, mas mesmo assim, na África do Sul, o que se mantém um país profundamente religioso, a maioria deles cristãos, a sociedade acabou onde uma religião não pode ser empurrada, não pode ser forçada em margens sociais. A solução natural era criar uma ordem balanceada de direitos e obrigações. Hoje, todos na África do Sul têm o direito de liberdade de consciência, religião, pensamento, crença e opinião. O palavreado expandível significa que somos salvados de um debate que não é desejado do que constitui a religião. O direito permite à pessoa para pensar nas crenças religiosas que uma pessoa escolhe, declarar as suas crenças religiosas de maneira aberta e sem medo de ser repreendidos. E o manifesto de que a crença religiosa é por louvar, ensinar e disseminação. O direito também permite que uma pessoa possa agir junto com outras pessoas. É frequente a crença particular compartilhada com a comunidade, que para eles são de valor. Portanto, essas convicções não podem ser nem agidas em isolação, nem somente disseminadas somente na mente. Devem, no entanto, de fato, ocorrer na presença de outros que entendem, validam e compartilham a experiência.
The correspondent
A obrigação correspondente sob o Estado em respeito de todos os direitos é respeitar, proteger, promover e cumprir os direitos de acordo com a Constituição, de acordo com os valores de igualdade, dignidade e liberdade humana que hoje esboça a sociedade sul-africana, levando em conta o fato de que somos um membro da comunidade de nações e observamos leis estrangeiras, internacionais, além da nossa evolução de herança de lei comum. No contexto de religião, isso significa que, no mínimo, o Estado não pode se aderir numa coesão de uma fé em particular de suas crenças. Claro, o Estado deve agir de maneira justa e iguais a todas as religiões. Isso não significa que o Estado deve ser ignorantemente igual em todas as religiões. No entanto, a África do Sul não tem uma cláusula estabelecida. Não existe uma separação estrita entre a religião e o governo. O que acontece, na verdade, é que o Estado está intitulado a apoiar as atividades religiosas providas, que são iguais, significando que a consideração igual deve ser dada a todos. Portanto, o Estado sul-africano, enquanto não é por si próprio religioso, nem pró-religião, é certamente para a religião. E por isso, com isso, eu quero dizer acomodante e apreciativo de religião. É para a religião porque a Constituição é para os direitos humanos, um dos quais é a liberdade de manter e expressar as convicções religiosas sozinhas, tanto quanto na companhia de outros. No entanto, é um outro caso para o Estado reconhecer a importância do papel que a religião tem na vida pública e, consequentemente, acomodá-la. Já é outro caso usar a doutrina religiosa para interpretar a Constituição. Não seria correto usar os sentimentos religiosos de segmentos distintos de uma sociedade como um guia para direitos constitucionais para todos. Entre e dentro de religiões existem grandes diferenças e enfoques completamente disputados. Os juízes colocariam isso numa situação intolerável se forem indagados com relação aos textos religiosos e se fossem pedidos para tomar um lado ou outro do problema, causando dúvidas profundas sobre grupos religiosos. Juízes se encontrariam em posições tentando determinar qual conhecimento era a verdade final. Ninguém pode saber a verdade. Bem, Deus pode sabê-lo. É pelo menos isso que uma certa pessoa espere. Mas nenhum de nós tem essa capacidade. Esses conhecimentos, se eu posso criar um termo, fala sobre a negociação de autoridade e poder que vem de uns dos outros. A lei deve ser expressiva da sociedade. Mas em casos onde a competição é clara para o que constitui o conhecimento, o fato, a realidade, acabam criando uma controvérsia a olho público. No entanto, gostaria de deixar este pensamento. O apartheid foi criado baseado na lei. Nenhum ato de apartheid foi feito fora da lei. Os que governavam o país em certas leis acabavam oprimindo pelas leis. Considerem isso. Apartheid também se baseava em religião. Os juízes acabaram se justificando pela sua opressão pelo apartheid. O que isso nos diz? Nos mostra que a lei pode ser um instrumento para o bem. Desde 1994, quando a lei foi instituída para a justiça. Mas também nos diz que é possível para as pessoas para manipular a religião, para servir outros propósitos além daqueles que são bons. E é para nós, as pessoas, para averiguar que tanto a lei quanto a religião servem o bem. Muito obrigado.